Estamos a celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos. Para assinalar o aniversário, o Mais Semanário entrevistou o balazarense José Alves da Costa, o cabo que recusou abrir fogo contra a coluna de Salgueiro Maia. Foi um dos integrantes na Revolução do 25 de Abril. Pode fazer uma pequena apresentação?
Portanto, eu sou José Alves da Costa, nasci na freguesia de Balazar, a 20 de dezembro de 1951. Fez lá toda a minha vida até hoje. Nasci, cresci, fiz escola, trabalhei, criei família, até o dia de hoje. Portanto, nesses intervalos, trabalhei até à altura de ir para a tropa, trabalhei na agricultura, depois fui para o serviço militar, e depois, devido ao serviço militar, arranjei trabalho, trabalhei em três empresas, duas na parte agrícola, e depois, ultimamente, na indústria de pneus, que foi a Mabori, General, mais tarde Continental. A minha vida foi feita lá, 34 anos.
Uma parte da sua vida foi ao serviço do Exército?
Foi, a partir dos 22 anos, 21, mais ou menos, a partir dos 20, 21, foi para a tropa. Foi assentar a praça em Viseu, no R14, esteve lá de abril de 72, de 10 de abril de 72, até julho de 72. E depois foi fazer a especialidade a Santa Margarida, no RC4, para apontador de carros de combate. E esteve em Santa Margarida desde julho de 72 até outubro de 74, graças ao 25 de Abril, porque senão estaria até setembro ou outubro do ano de 75.
Sobre o 25 de Abril de 1974, como foi o dia da Revolução e o seu envolvimento?
Ora bem, como se deu, não posso dizer muito, porque nós, na parte de soldados, não tínhamos informações de nada. Após o 16 de março, foi o tal golpe das Caldas, em Santa Margarida começou-se a constar que iam carros de combate para Lisboa. E acabaram por ir, isto talvez no fim de março, princípios de abril. Foram para Lisboa 5 carros de combate. Um foi para Beirolas e 4 foi para Cavalaria 7. Eu fui incorporado num desses carros de combate. Fazia parte dos militares que eu ainda disse ao aspirante, que era o meu chefe de esquadrão, que havia tanta gente da zona de Lisboa que queriam ir nessas recuperações e porque é que me foram escalar a mim, que era aqui do norte, para ir para lá. E ele respondeu-me: fostes nomeado, tens que ir. Pronto, está bem, que remédio tinha eu, aquilo era obrigatório, tinha que ser. E foi incorporado nesses carros de combate. Fomos para a Cavalaria 7. Estivemos lá 3 semanas, 4, a passar umas férias, porque a gente não fazia serviço no quartel, não fazia nada, só comia e dormia e andava de volta dos carros. Até que chegou esse bela noite, e depois belo dia, que foi do dia 24 para o dia 25, que não nos deixaram dormir em toda a noite. A gente ficou um pouco admirado, porque nós sabíamos que estávamos lá de prevenção, mas mais nada não sabíamos. Nós, soldados. Tínhamos um chefe, um alferes, chefe que é aqui do Porto, e esse sabia mais ou menos daquilo que estava a passar, mas nós não. E então nessa noite, nem nós dormimos, nem ele, e então ele não saía da nossa beira e coçava na cabeça, mas a gente não sabia aquilo que se passava. Até que chegou à conclusão dele, dizendo-nos: ó pessoal, vamos municiar os carros. Nós ficamos assim um bocado impressionados, porque aqueles carros nunca saíam para a rua, saíam para o monte. Mas era em terreno batido, não era estradas. E então, mas por que motivo é que a gente vai dizer? Eu não sei, sei que tem que se municiar os carros e tal. E lá foi. A gente apercebeu-se de sair alguém do quartel que pertencia mesmo ao quartel, tropas que pertenciam ao quartel. Saiu a primeira vez, saiu a segunda, mas nós, pronto, estávamos no parque dos carros de combate, sossegadinhos, pronto. Dormir, nada, mas estávamos lá. Até que chegou talvez, não sei, devia ser 7:30, 8 da manhã, que recebemos ordens do alferes para ir para os carros, para sair para a rua. Ora, quando nos mandaram sair para a rua, para nós era uma alegria, porque aqueles carros na rua, valha-me Deus, aquilo é como... Vocês conhecem o que é contrapilas, terraplanagem, com aquelas largatas de ferro, aquilo é igual. E é um veículo que pesa 44 toneladas. Portanto, andar nas ruas e nos trilhos dos elétricos, havia muitas ruas em Lisboa, assim como ainda há alguma, mas naquela altura havia mais, com trilhos de elétricos, e aquilo ficava todo danificado. Mas pronto, quem manda pode e toca aí para a rua. Viemos para a rua, depois parámos no trajeto entre Belém e o Torreiro do Paço, paremos uma vez ou duas, e há uma vez que se para, que esse tal Alferes comunica pela rádio que esse Alferes vinha no jipe junto com o comandante. E parou e aproveitou de sair qualquer bocadinho fora do comandante, desviasse do comandante, e comunicou ao pessoal, e quando chegou ao carro onde eu ia, ele disse: ó Costa, olha que ninguém dá fogo sem a minha ordem. Está bem, meu Alferes, mas eu pensei cá para mim, com estes carros dá fogo na cidade, e só de louco. Pronto, mas lá fomos, seguimos viagem. Quando chegamos ao Torreiro do Paço, diziam eles que era o Torreiro do Paço, porque eu não conhecia Lisboa, praticamente que nunca tinha ido a Lisboa, né, até a essa idade. E então chegamos lá, deparámos com carros na nossa frente, desviado para aí 100 metros de nós, mais ou menos, uns carricos pequenos, que eu conhecia bem, mas ficamos assim surpreendidos. Na nossa frente estavam uns soldados, que tinham para aí 8 dias de tropa, não tinham mais, com a G3 na mão. E quando vinham os carros militares do lado contrário, direito a nós, eles disparavam sobre eles. Eu ainda lhe dei dois berros. Para aí com isso, pá. Quem é que mandou disparar? Mandaram disparar. Para aí com isso, deixa lá. E então eles dispararam. Mas os carros davam a volta na rua e segui para trás, tinha medo. E assim foi. Entretanto, apercebi-me do Alferes ser preso. Esse Alferes, que é aqui do Porto, apercebi-me dele ser preso. A polícia militar tirou-lhe a pistola, porque ele usava a pistola na bolsinha que trazia, e apercebi-me deles, que ele estava desviado dos carros um bocadinho, mas eu apercebi-me dele ser preso. Entretanto, devia estar connosco um Furriel também, que era lisboeta, e nós tínhamos como um bocadinho de um vagabundola, portanto, meio malandreco, pronto. Não era vagabundo, mas malandreco. Era jovem, pronto, como nós, lisboeta ainda para mais, que raramente ficava no quartel. E às tantas ele aparece à beira dos carros e pergunta-me ao Costa, o Alferes, e disse, o Alferes foi preso, pá. Diz logo que já estou lixado, e desapareceu como nunca mais ninguém o viu. Só depois à noite é que eu tornei a ver no quartel. E ficamos ainda pior do que estávamos, porque se ele ficasse à nossa beira podia orientar alguma coisa, mas ele ficou com medo e desapareceu. E então, pronto, ficamos ali no carro, sozes. Entretanto, eu apercebi-me que alguém estava a subir o carro de combate. Isto já passado mais de uma hora ou mais que o Alferes tinha sido preso. Eu apercebi-me e então a gente saía, porque o carro tem duas partes. Tem a parte de baixo, tem dois condutores à frente e atrás tem os motores. E tem uma parte de cima que roda e é onde vão os apontadores, o chefe de carro e assim. Com dois em baixo e três em cima. Mas estava sozinho eu. Embaixo estavam dois condutores, mas eu estava sozinho. E então eu puxei, portanto, saí para fora do carro, ficava à cinta. Da cinta para cima, fora do carro. Da cinta para baixo, ficava dentro. E apercebi-me então que era o brigadeiro que vinha a subir. E quando vi que era o brigadeiro, entupi-me todo, mas respirei fundo. E então ele sobe acima do carro, virado para mim, e diz-me ele assim: nossa, porque eu era cabo. Era o único cabo que existia naquele carro, os outros soldados, os outros ex-soldados. E então ele dirigiu-se, como eu era o cabo, ele dirigiu-se a mim. E diz: nosso cabo sabe trabalhar com isto. Eu, como foi buscar as palavras, não sei, sei que é o que ele disse. E ele disse: oh, meu brigadeiro, foi improvisado à última da hora, sem mal trabalhar com isto. Mas é claro, ele viu que eu era cabo, e para ser cabo já tinha que ter bastante anos de tropa, bastante tempo militar. Sabia que eu que estava ali, é porque sabia, senão também não estava. E ripa da pistola que trazia na cinta e aponta-me à cabeça e diz: vou dar fogo ao meu tiro na cabeça. E eu disse: ele também, meu brigadeiro, vou ver o que posso fazer. E meti-me dentro do carro, fechei-me e disse para os meus colegas da frente: fechei também o carro, porque nós fechamos o carro por dentro, ninguém entra lá dentro. Portanto, estávamos seguros. Não tínhamos problemas, nem medo de nada. E assim fez, mas com aquilo eu manejei o carro. A parte onde, de cima, onde eu estou, eu manejei o carro. E eu via, eu ainda pensei cá para mim, dou uma bujarda para o meio do rio lá para cima e satisfaço o indivíduo e pronto. Mas eu via tanta gente, nós temos um periscópio dentro do carro que se vê ao longe tudo. E eu via tanta gente a subir para os barcos, o cais que era, não sei, não posso dizer porque não sei. Sei que via tanta gente a subir para os barcos e eu pensei cá para mim, e Deus me livre, eu se fizerem... Faço para aí uma mortandade enorme. Não, nem pensar numa coisa dessa. E pronto, esperei. Deixei-me-nos estar dentro do carro para mais de uma hora. Para mais de uma hora, duas, seguras, fechado. E no fim, cheguei a uma certa hora que eu disse para os meus colegas: já estou cheio de estar aqui dentro. Deixa-me eu apanhar ar. Abrimos a porta e vamos ver o que é que se passa. E abrimos a porta, olha, nunca mais vi nem brigadeiro, nem capitão, nem alferes, nem mais nada. Depois alguém nos dava ordens para a gente circular nas ruas de Lisboa. Porque primeiro deram-nos ordens para ir para as antenas, que era em Monsanto, depois já nos dava ordens para ir para o aeroporto. Sei que nós, que andemos lá a passear com os carros nas ruas, ainda estraguemos lá muita coisa nas ruas. Existiam os candeeiros pequeninos nas bermas da estrada. Aquilo ia tudo à frente dos carros. A gente ainda tinha medo que houvesse curto-circuito. Mas pronto, já havia muitos carros estacionados nas ruas onde os nossos carros não passavam. A gente saía fora, pegava nos carros à manada e botava-os para cima do passeio para podermos passar. Até que, entretanto, fez-se noite e mandaram-nos para o quartel. E nós viemos para o quartel dos dois carros que estavam, porque dois carros tinham passado para o lado dos de Santarém. Depois só ficaram dois. E desses dois carros, um ainda ficou na cidade, que acabou a gasolina, e ele, pronto, ficou na cidade, depois ainda foram lá buscá-lo no outro dia. O carro que eu estava, esse chegou ao quartel. E eu, quando cheguei ao quartel, já toda a gente sabia mais ou menos daquilo que se tinha passado. E está lá um capitão, e está o tal Furriel, que tinha estado comigo, cá em baixo. E o capitão disse-me: "Oh Costa, vamos fazer um requerimento às Forças Armadas para te dar um louvor." E eu pedi-lhe: "Por amor de Deus, meu capitão, vocês não põem o meu nome lado nenhum, porque eu quero ver se vou embora da tropa tranquilo." Porque eu sabia o regime que existia, sabia o perigo que corria. E eu então pedi para que eles não pusessem o meu nome lado nenhum, para eu poder vir embora da tropa tranquilo. E graças a Deus assim foi.
Na altura, não percebeu a dimensão do que tinha feito.
Não, na altura aquilo foi um estrepasso que se passou pela cabeça e pronto, e para mim acabou aquilo, naquele dia. Depois ainda passei lá o 1º de maio, em Cavalaria 7, mais uns dias, poucos, e depois pedi para regressar a Santa Margarida. Sentia-me mais seguro em Santa Margarida e vim para Santa Margarida. Esteve lá até outubro. Santa Margarida, nunca se passou nada comigo. A única coisa que me deram foi uma medalhazinha. Isto pouco tempo antes de eu ir embora, em setembro, mais ou menos, uma medalha dizendo o bom comportamento do serviço militar que eu teve na tropa. E vim embora em outubro, cheguei cá a Balazar, cuidei da minha vida, arranjei trabalho, casei, criei família, tranquilo da vida. No dia 25 de abril lembrava-me sempre tudo aquilo que se tinha passado, mas para mim, pronto, aquilo que tinha passado naquele dia tinha acabado. Não sabia de 80% de tudo o que se passou, eu não sabia de nada disso. Hoje sei, porque, pronto, tenho conversado com muita gente que também estiveram presentes nessas histórias. Até que, em maio de 2013, tinha ido tomar café, que ia todos os dias, porque já tinha vindo embora da fábrica, já me tinha reformado. E então eu ia tomar café no fim do almoço, o café central lá a Balazar, à beira da igreja. E estava eu e um colega meu sentado na esplanada, no café, e entretanto entra um indivíduo, para uma carrinha Mercedes na frente do café, um indivíduo caça um saco, mete às costas e uma máquina fotográfica ao pescoço e entra por lá dentro e vai ter com nós. Quando lá chegou, perguntou: boa tarde, tá? Somos daqui de Balazar, somos. Você não me sabe dizer aqui onde é o lugar do Calvário?" Por acaso foi eu que falei, porque morava lá. E eu disse: "Oh, chefe, aqui a 200 metros, aqui acima. Vocês não conhecem lá o Sr. José Alves da Costa?" Ele disse: "Oh, chefe, esse indivíduo sou eu." O indivíduo ficou de tal ordem, meio passado, que ele caça a máquina fotográfica e toca a tirar fotografias. Eu disse: "Oh, para aí, quem é você, afinal?" Porque eu estava com a roupa suja, toda suja, a roupa da semana, de andar no quintal. Depois que é que ele me contou, que era o fotógrafo, trabalhou para o SECO, trabalhou para não sei que mais, não sei que mais, não sei que mais, que foi o fotógrafo dos presidentes da República, Mário Soares, Malhenes, Sampaio, Cavaco e Silva. Eu disse: "Oh, chefe, não me interessa lá quem você era, nem quem você é, só que eu sou o privado, não tenho." E ele disse: "Não, não, mas isto." E foi como ele começou a contar a história. Já tinha vindo a Balazar meia dúzia de vezes, à minha procura, e que estavam a escrever um livro junto com um tal jornalista Adelino Gomes, e o jornalista que não fechava o livro sem me encontrar. "Tenho vindo aqui tantas vezes e nunca o encontrei, agora venho dar de caras consigo." Isto é um bocado impossível, diz ele, mas eu disse: "Não, mas é verdade, sou eu mesmo." E começou aí a história. Ele perguntou-me se foi eu, no 25 de Abril, e eu disse: "É isso mesmo, sou o mesmo eu que aconteceu essa história." E a partir daí é que eu comecei a ter contactos com muita gente. Nesse mesmo dia, Ele comunicou ao tal jornalista Adelino Gomes e ele pediu-lhe para me pedir se estava disponível para eles vir falar comigo. Eu disse-lhe que sim. No dia seguinte, estiveram em minha casa desde o meio-dia até às duas e tal. E eles tinham-me dito que eu queria almoçar com eles aqui à Póvoa. E está bem. Às tantas eu virei para eles e disse, olá chefes, eu costumo almoçar ao meio-dia. E são duas horas ou duas e tal. Já não vou almoçar. Eu disse, você tem razão. E então levantemos-nos. E vim no carro deles, junto com eles, aqui ao marinheiro, à Póvoa almoçar. Quando cheguei ali, havia um indivíduo que estava sozinho. E eles viraram para mim e disseram-me assim, conhece aquele homem que está ali? Eu disse, conheço. É o Alferes, aqui do Porto. E era mesmo. Lá foi, demos um abraço, porque há 40 anos que a gente não se encontrava. Tivemos no marinheiro a almoçar, a conversar. Depois, mais tarde, em setembro, convidaram-me para ir às Colas da Rainha, à Foz do Arelho, para uma conferência também com outros militares. E eu fui junto com o Alferes. O Alferes foi que me levou até. E eles queriam ver se chegavam à conclusão de quem estava no carro, quem estava no carro A, B e C, que era para ver se conseguia discriminar mais alguma coisa, mas não chegaram a conclusão nenhuma. E quando cheguei lá à Foz do Arelho, estava uma gotezica de homens, também uma meia dúzia deles, num montezito, e eu ouvi-os falar. E conheci a voz de um. E eu disse, vocês também trouxeram o Pacheco? Diz-me o jornalista, como é que vocês sabem? E eu disse, sei porque eu ouço falar. Ele está para aí numa gota deles. E estava o tal Furriel Pacheco, também estava. E isto passado 40 anos, que a gente, só por falar da pessoa, eu conheci-o. Pronto, damos-nos um abraço outra vez, uns aos outros. Estivemos lá na conferência. Depois, passado um ano, isto em março de 2014, quando foi lançado o livro em Lisboa, eu fui convidado pela Porta Editora e por a Câmara de Lisboa para ir ao lançamento do livro. E eu fui. Fui de comboio até Santa Apolónia e depois vieram-me lá buscar quem lá estava em Santa Apolónia a buscar-me a mim e ao Alferes. Era o Alfredo Cunha, o tal fotógrafo. Cheguei ao Terreiro do Paço. Estava lá o Adelino Gomes. E então veio ter comigo, cumprimentou-me e disse-me assim, você bem bem disposto. E eu assim, eu venho, eu ando sempre, graças a Deus, e andava. Diz ele, ando que tem ali uns amigos que lhe quer dar uma coça. E eu disse, chefe, eu não fiz mal a ninguém, mas pronto, vamos lá. Estava uma gotezito de homens, talvez uns 20. E eles, então, quando eu cheguei, o Adelino Gomes disse-lhe para eles, meus amigos, cá está o homem que vocês procuram, entende-se. E eles fizeram uma rodinha, eu fiquei no meio. E então, diz-lhes assim, então tu é que és o Cabo Costa. E eu disse, eu era, agora não sou, mas era o Cabo Costa. E então diz um deles, que agora não me lembro qual foi, podemos-te dar um abraço? E eu disse, um ou dois, mas por que motivo é que vós me queres dar um abraço? Diz ele, é que tu já nos destes 40 anos de vida. E eu fiquei assim um bocado com isso, e disse, ui, 40 anos de vida, mas por que motivo? Diz ele, nós éramos os que estávamos na tua frente, e quando tu manejaste o carro, nós dissemos uns para os outros, já vamos todos com caraças. E sem dúvida nenhuma, aqui. Mas eu assim lhe disse a eles, olha, se isso tivesse acontecido, nem vós estavas aqui, mas eu também não estava para contar a história. A partir dessa altura é que eu comecei a saber as histórias, porque estavam a fragata no Rio Tejo, carregadinha, para nos atacar. E estava também um lança-garnadas, lança-morteiros, chamávamos nós lança-morteiros, no Cristo Rei, também preparadinha para nos atacar. Ora, eles, os que estavam de Santarém, não tinham ordens de atirar, só tinham ordens de responder. Mas se eu atirasse, eles não respondiam, mas iam responder outros. E aquilo criava-se um fogo cruzado em cima de nós que destruía metade de Lisboa. Isso não haja dúvidas que ia. Daí, quando me eles disseram que eu lhe tinha dado 40 anos de vida, eu fiquei a moer um bocadinho, como a quem diz, olha, o que eu poderia ter feito. E não fez, graças a Deus, pronto. Orgulho-me disso. Tirando disso, mais nada.
Entretanto, já passaram 50 anos de uma revolução que, também por sua ação, foi pacífica.
Sim, isto é, a nível mundial, é histórica, não há hipótese.
Como vê a sociedade de hoje, comparada com há 50 anos?
Isto não se pode comparar uma coisa com a outra. Enquanto nós, há 50 anos atrás, não tínhamos nada, porque assim dizer, pode-se mesmo dizer que a gente não tinha nada. Eu tinha 17 anos e não tinha um tostão. Tinha uma bicicleta que tinha ficado do outro irmão, tinha ido para a tropa, o meu irmão mais velho, que faleceu há coisa de 3 semanas, e eu fiquei com ela, porque senão nem isso tinha. Hoje em dia, os meus filhos, aos 18 anos, tiraram carta, que é o dele, dei-lhe carro, tinha tudo que queria, graças a Deus. Os meus netos, quase igual. No tempo da escolinha, a gente ia para a escola, se tivesse a chuva, levava um saco de linhagem à cabeça e ia, ou descalços, ou com socos, ou com as chancas, como... Hoje já não é assim. Hoje leva-se os filhos, leva-se os netinhos, que eu levo os meus à escola, para que eles não apanhem chuva nem frio. Isto não há comparação. Isto é como nós estarmos fechados dentro de uma casa sem luz e de repente acende-se as luzes todas e nós ficamos como se fosse de dia em todo lado. O próprio país, a nível de ligações ao estrangeiro, portanto, nós agora passeámos meia Europa ou a Europa toda só com o bilhete de identidade no bolso, e naquele tempo, para ir para qualquer lado, ias para o meio dos montes, a sol, a ficar a dormir no meio dos montes, era, enfim, uma tristeza, mas que se passou assim.
O maior fator foi a liberdade que se ganhou?
Sim, sim, é isso, é a liberdade, e não só a liberdade, foi a liberdade e a harmonia entre o povo também. Além da liberdade, foi a harmonia, e a seguir a nós, seguir mais países, porque a Espanha e a companhia seguiu um bocado o exemplo depois de Portugal também.
Como é que vive o dia 25 de Abril? É um dia de recordações?
Muito grande, e há 20 anos para cá, ainda maior para mim, porque em 2004 foi quando João Paulo II beatificou a irmã Alexandrina. Ora, nós já tínhamos muito orgulho nela a partir dessa data. Esse dia 25 de Abril, para mim, foi a dobrar não sei quantas vezes. Portanto, ainda mais orgulho tenho nesse dia 25 de Abril. Não sei por que motivo ele escolheu esse dia 25 de Abril para ir a beatificar. Para mim, foi o melhor dia que ele podia ter escolhido para beatificar a Beata Alexandrina. Foi o 25 de Abril.
Vai contando esta história aos seus netos?
Quase todos os dias as notas, e tem graça é que eu tenho uma neta que está agora aqui na Póvoa, na Essa de Queiroz, há 2 anos que veio para ali, e logo no primeiro ano que ela veio para ali, não sei como é que os professores descobriram que ela que era a minha neta, já não me deixaram, já há 2 anos seguidos que venho ali à escola, e este ano volto outra vez. Lá nas escolinhas primárias também é igual, este ano também vou, coisa que não costumava aí, mas vou ir lá. Os netinhos, esses ouvem e sabem muito bem a história. E os filhos também.
É importante manter vivo este sentimento?
Eu sei que, acho que sim. Acho que é muito importante, e além de ser importante, a liberdade, é preciso saber usar a liberdade que temos. Porque há muita gente que não sabe usar a liberdade que tem. Usar a liberdade como quase como uma traição, às vezes, e não pode ser. Acho que todos nós, principalmente a juventude de hoje, tem que saber lidar com a liberdade, que é tão linda. Mas é preciso saber lidar com ela. Nós não podemos usar a liberdade para castigar ninguém. Temos que usar a liberdade para libertar as pessoas. Foi isso que nós procuramos fazer nesse dia, libertar as pessoas. Não é prendê-las. E hoje em dia há quem queira prender as pessoas com a liberdade que têm.